Bom dia. Uma alegria ver vocês, ter alguns rostinhos novos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma data festiva e é muito bom que aqueles que serão batizados trouxeram a família. Aí eu vejo alguém lá que eu sei que vai ser batizado e vejo em volta a família. Isso é muito gostoso. Família é um projeto de Deus e é muito gostoso ver vocês aí juntinhos. O tema desses alguns minutos que eu gostaria de conversar com vocês é só Jesus Cristo salva. Alguém uma vez disse que gostaria de colocar no céu, de um extremo até o outro, escrito assim em letras bem grandes, não há outro nome. Achei a ideia legal. Não sei se é possível de fazer isso, né? É o que esse versículo da palavra de Deus nos diz. Vamos ler juntos? É a respeito de Jesus. O Jesus está no versículo anterior. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Ah, mas eu tenho todos os caminhos, acabam levando ao céu, a Deus. Não é isso que a Bíblia diz, que há apenas um nome, e esse nome é Jesus. Só Ele salva. Mas a pergunta que se faz, mas salvar do quê? Eu estou bem, estou aqui sentado, né? Estou com saúde. Então salvar do quê? Qual que é o maior problema da humanidade? Quem me ajuda? O que mais é uma coisa que a gente ainda, que a humanidade não conseguiu resolver? E todos nós vamos ter que enfrentar, enfrentamos, e é o maior inimigo. A morte. Concordam? A morte é o maior inimigo da humanidade. De que forma que esse inimigo se apresenta? A morte física, que é a morte do corpo, que todos nós vamos enfrentar. Nós não conhecemos essa experiência, mas é um inimigo que a gente tem certeza. Se você não tem certeza de nada na vida, essa você tem. Que um dia você vai morrer. A outra coisa desse grande inimigo é a morte espiritual. Que é o estado de separação entre Deus e os homens. Há um estado de separação entre você e Deus que vem lá desde Adão e Eva. Que vem desde lá. Toda a humanidade está separada. Esse é o inimigo, a morte física e a morte espiritual. Então, como é que nós vamos resolver isso? Qual que é a solução para esse maior inimigo? Eu gosto desse texto, que diz o seguinte: graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Existe uma graça para você, um presente que já está preparado, ó, desde os tempos eternos, desde sempre, porque Deus te ama demais e não quer que você passe por essa morte. E em Jesus Cristo tem uma graça. E quando que essa graça se manifestou? Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Há quantos anos atrás? Alguém dessa fileira me ajuda. Quantos anos atrás essa graça se manifestou entre nós? 2012 anos atrás. Ele veio, o próprio Deus, em carne, cheio de graça e verdade. Foi manifesto. E o que ele veio fazer? Destruir a morte. Acabar com ela, acabar com esse poder da morte. Opa, então legal. Nós sabemos que temos um inimigo, mas temos alguém que veio para resolver o problema da morte. E não só destruir a morte, mas dar o que no lugar da morte? Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Vida. É isso que todo mundo quer, não é? Imortalidade também, se possível, eu gostaria de viver para sempre, com saúde. Quantos gostariam de viver para sempre com saúde? Só? E o restante? Ah, tá bom. Mas Jesus veio também dar essa possibilidade. Adão viveu 900 e tantos anos, né? Jesus veio para dar a imortalidade. Uau, mas como é que é isso se todo mundo morre? Ah, mas existe alguma coisa lá na frente, prometida por Deus, para você viver eternamente. Mas não com doença, não sofrendo, nem chorando. Só maravilha. Ele veio fazer isso. Vamos ler de novo. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante o? Jesus não está mais aqui. Se nós tivéssemos vivido há 2000 anos atrás, estaríamos com ele, conversaríamos. E ele não está mais. O que, que ele deixou para nós sabermos o que fazer com essa morte e como obter essa salvação? O Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a palavra de Deus. Por isso que nós usamos a Bíblia para compartilhar essa mensagem. Porque é o único instrumento que Deus deixou para você e para mim para que nós soubéssemos como resolver essa equação do pecado. Essa semana, minha esposa e eu tivemos uma experiência bem, bem interessante. Nós estamos trabalhando com um grupo de casais, são 11 casais da igreja, tem também de uma outra nossa igreja na Zona Leste. E nós estamos fazendo um programa com eles de 4 semanas, com 3 encontros presenciais, algumas tarefas, e tem sido assim, uma experiência muito legal. Vou fazer um parênteses, uma propaganda, vai ter um próximo grupo, tá? Domingo que vem vai ter alguém que vai compartilhar um pouquinho mais sobre isso. E essa semana era um encerramento, um jantar romântico. Então, seria legal um restaurante assim bem, bem bonitinho e tal. E só que um local romântico com os recursos escassos, é difícil, né, juntar essas duas coisas. E é o que estava acontecendo. Até terça-feira a gente não tinha nenhum lugar onde reunir esse grupinho. A gente não queria ir numa pizzaria, ou num comer pastel na feira, né? Um lugar assim mais aconchegante, mais gostoso. E aí na terça-feira, Deus respondeu, mandou alguém que fez uma doação para esse projeto, e nós conseguimos nos reunir na sexta-feira à noite e fazer aí um programa muito gostoso. Os casais que estão aí, valeu? Legal. Foi realmente assim uma coisa muito espetacular, vindo da parte de Deus. Ele que realmente mexeu tudo e tocou no coração de 2 pessoas, mas essa pessoa, no fundo, aí a gente tomou conhecimento na terça-feira. E as coisas andaram, terça, quarta-feira, já mandei e-mail, já tinha o endereço, já tinha tudo realizado. Vocês podem imaginar a alegria que a Helena e eu tivemos no nosso coração de ver como Deus estava à frente e conduzindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar da grande alegria que eu tive durante essa semana, existe uma alegria muito maior no meu coração, que é saber que o dia que eu morrer, eu irei para o céu. Nem se compara com essa alegria que nós tivemos essa semana. Porque essa alegria aqui não depende das circunstâncias. Não depende daquilo que você está vivendo no dia a dia. É uma segurança que só o Senhor Jesus dá para aquele que tem Ele como seu Salvador. E essa maior alegria. E se você permitir, eu queria compartilhar um pouquinho dessa alegria que Jesus colocou no meu coração. E antes de compartilhar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você permite? Se você morrer hoje, irá para o céu? Pensa aí, não precisa responder que nós somos muitos. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Se você respondeu que sim, por que devo deixar você entrar no meu céu? Quando você se apresentar diante de Deus, lá no céu, imagine que ele pergunte, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Eu não sei o que você respondeu na primeira parte, você diz, é claro que eu vou para o céu. E aqui eu também não sei o que você está aí pensando no seu coração, mas é importante você pensar nessa pergunta e dar a sua resposta. Eu vou arriscar em dar algumas soluções aí, algumas respostas, imaginando o que está passando na sua mente. Não é que eu tenha o poder de adivinhar o que você está pensando, não, de jeito nenhum. Mas ao longo dos anos, a gente vai ouvindo algumas respostas e pelo menos eu queria sugerir algumas daquelas que eu tenho ouvido. Talvez você tenha respondido, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, aquela frase lá, não fumo, ajuda a completar, não roubo, ou não bebo, né? Não sei a ordem, né? A gente ouve menos, a gente está ouvindo menos, né? Mas a gente ouvia bastante alguns anos atrás, mais até. Ah, eu mereço, eu não fiz mal a ninguém, sou uma pessoa que procura sempre fazer o bem. Alguma outra sugestão de resposta diferente dessa? Alguém pensou alguma outra coisa diferente? Ou é a resposta comum aí desse nosso grupinho? Em geral, as pessoas pensam isso, né? E dizem, olha, eu sou bondoso e eu vou chegar diante de Deus, eu sei que Ele é amor, Ele vai abrir as portas e eu vou entrar. A vida eterna, ela é um presente. Ela é um presente que você não consegue conquistar, adquirir esse presente com as suas obras. Nem tampouco esse presente é merecido. É algo que Deus dá de graça. Eu quero fazer uma surpresa para alguém aqui. Quem quer ser o Felizardo? Vai ganhar um apartamento de 500 metros quadrados. Ah, agora ajudou, né? Juan, você vai ganhar um apartamento. Eu vou dar um presente para o Juan. E ele não sabe, mas estou juntando aí dinheiro. E eu vou dar um apartamento para ele de 500 metros quadrados, já com faxineira, com passadeira, com completo mobiliado, maravilhoso. Custa muito caro. Mas muito, muito. É um presente, assim, bastante caro. E eu chego num dia, hoje, chego com a chave, digo, Juan, isso aqui é para você. Mas para mim, é? Está aqui o endereço, é seu a partir de hoje, tem seguro, tem tudo pago, você pode tomar posse desse presente. Aí o Juan fica todo encabulado, todo sem jeito, põe a mão no bolso, pega R$5 aqui, consegue achar um troquinho de 2 aqui, junta e fala assim, ó, tem R$50 aqui, por favor, eu quero ajudar a pagar... E esse apartamento, você custou caro, né? Então, para você não ter essa despesa sozinho e tal, aí ele me oferece esses R$50. Como é que eu vou me sentir? Como é que vocês acham que eu me sentiria? Oi? Ultrajado? Ofendido? Por quê? O que está por trás disso? Onde está o problema? O valor, né? O valor desse apartamento nos Jardins... que sei lá quantos milhões deve custar, e ao lado de R$50. Oi? Não paga nem a viagem até lá, né? Nem a diarista. É assim que muitas vezes fazemos com esse presente de Deus. Que é um presente com um valor tremendo. Um valor que não dá nem para medir. Mas foi muito alto. E a gente está tentando com as nossas boas obras, boas ações, dizer, Deus, aceita, assim eu ajudo a dividir. Ou o Juan, ele não tem noção do valor desse apartamento, ou ele está brincando. E é muitas vezes o que fazemos com esse presente de Deus. Ou a gente está brincando, ou então a gente não tem ainda noção clara do quanto custou esse presente que é a vida eterna. Aí você vai me dizer, então por que a gente não entra todo mundo no céu, então? Já que é um presente de graça, e pronto, vamos todo mundo. Mas tem um problema. Essa ilustração, tá? Da chave. Depois você pega, tá, Juan? Qual que é o problema que impede, então, que todo mundo entre a rodo no céu? O homem é pecador. Homem, mulher, criança, pessoa de mais idade, não importa a raça, não importa a cor. Desde Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, toda a humanidade é pecadora e, por isso, separada de Deus. O homem peca em pensamentos. Puxa, é verdade? É verdade. Você pensar alguma coisa que desonra a Deus é pecado. Em palavras, gritaria, um palavrão, uma palavra que ofende o outro... Uma ação, alguma coisa que você fez que machucou alguém, ou alguma coisa que você deixou de fazer, também a omissão, também é um pecado aos olhos de Deus. Aí quando eu olho para esse padrão de justiça de Deus, eu digo, não escapo. Porque olha, quantos pensamentos passam pela minha mente durante uma semana, durante um dia, quantas coisas, quantas palavras saem de forma impensada e que desagradam a Deus. E este homem, pecador, ele não consegue se salvar a si mesmo. Ele não tem recursos próprios para conseguir obter o perdão. E nenhum homem escapa. Assim mesmo, alguns acham que, por serem tão bondosos, eles conseguem compensar os seus erros e as suas falhas. Vamos imaginar que você está dirigindo o seu carro, terça-feira, às 18 horas, e aí, 18h05, você está no centro expandido e lembra, hoje é o meu rodízio. E aí você fala, uau, o que vai acontecer se tiver um marronzinho no meu caminho? Vai me multar. E aí, dito e feito, você cruza farol e tem lá um marronzinho que olha assim para a sua placa, aí você só vê no retrovisor, ele anotando lá, e você vai receber essa multa. Essa multa chega na sua casa, e aí você pega a multa indignado, corre lá para o Detran, chama lá um atendente e diz o seguinte, olha, faz 10 meses que eu faço tudo certinho, nunca saí no rodízio nesse horário, não passei farol vermelho, não estacionei na calçada, tô, olha, nota 10, por favor, considera essa multa aí, anula, porque esses 10 meses eu não tive nenhuma infração. O que ele vai dizer para você? Ah, legal, daqui que eu vou cancelar? A lei não é assim, meu amigo. Você infringiu a lei, vai pagar por ela. Não tem escapatória. Não é porque você está sendo um bom motorista há 10 meses que te livra desse ato, desse erro que você cometeu. E você precisa pagar por isso. Não tem escapatória. Aí você vai, duras penas, e paga essa multa. O seu pecado, por menor que seja, e por mais insignificante que você ache que é, ele é um pecado que ofende a Deus. Mas Deus é misericordioso. E ele não quer te punir por causa desse pecado. A lei de trânsito não dá colher de chá. Mas Deus, ele quer. Mesmo com esse pecado, ele não quer te punir. Ele não quer te castigar. Então você vai me dizer, ah, que ótimo, então vamos continuar pecando e Deus não vai nos punir e beleza, a gente entra no céu, resolvido. Mas Deus ele não é apenas tão somente misericordioso, mas ele é também o quê? Ele é justo. E por causa da justiça de Deus, assim como a nossa lei lá do trânsito, ele precisa o quê? Punir os seus e os meus pecados. Ah, mas que Deus cruel. Não é crueldade. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Você já assistiu algum julgamento, ou tomou conhecimento de algum julgamento de alguém que roubou algumas centenas de milhares de reais, pode ser mensalão, mensalinha, alguma coisa do gênero, e você viu que no final ele não foi condenado? Qual o sentimento que foi gerado dentro de você? Indignação. Como? Ele roubou tudo isso e não foi condenado? Gera uma indignação. O que significa isso? Que aí dentro de você, você tem um senso de justiça. E o seu coração clama por justiça. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente quer a justiça aplicada nos outros. Mas a gente não quer a justiça aplicada em nós. Para os outros, desce a lenha. Está errado mesmo. Paga a multa. Quando vem para nós, vou fazer de tudo para me livrar desse negócio. E diante de Deus, o seu pecado, por menor que seja, ele precisa de uma punição. Porque essa é a lei de Deus, porque Deus é justo. Ele não brinca. A Bíblia diz que ele não inocenta o culpado. Não é assim, passa batido com o pecado. Porque, ao mesmo tempo que ele não quer nos punir por causa do grande amor que ele tem por você e por mim, ele também é justo. E esses dois atributos de Deus convivem juntos, perfeitamente, sem nenhum conflito. E então, Deus precisa aplicar a sua justiça sobre o pecado da humanidade. Agora imagina, se ele aplicasse essa justiça em cima de você, porque você é pecador, e em cima de mim, ninguém sobraria. Porque todos somos pecadores, a Bíblia diz, e destituídos da glória de Deus, então o nosso final é a morte física e eterna, que é a separação de Deus para sempre. Mas como penso eu, creio que todo mundo quer ter uma vida longa, como vocês levantaram a mão, e uma longa vida ao lado de Deus, Deus resolveu esse problema. Em quem que ele jogou todo o castigo que você e eu merecíamos? Na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele morreu naquela cruz. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez homem, veio aqui a este mundo, nasceu. Quando é que nós comemoramos esse nascimento do Senhor Jesus? No Natal, apesar de não ser a data certa, oficial, mas é o Natal onde a gente se lembra dessa vinda de Jesus, nasceu, cresceu, com 30 anos ele preparou alguns discípulos, e com 33 anos, o que aconteceu? Ele morreu numa cruz. E ali estava sendo aplicada a justiça de Deus por causa dos teus e meus pecados. E ele resolveu transferir aquele castigo que você deveria receber sobre o seu filho Jesus Cristo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Iniquidade é um sinônimo de pecado, daquilo que nós cometemos que desagrada e ofende a Deus. Mas felizmente, Jesus não ficou morto naquela cruz. Ele ressuscitou e está vivo. E é por isso que pode, então, te ouvir e garantir esta vida eterna ao lado dele, para sempre. E ele, nessa morte de cruz, foi sepultado, ressuscitou, ele comprou esse lugar no céu para você e para mim, que ele quer oferecer gratuitamente. Esta mão esquerda minha representa Deus, esta mão direita representa você. Deus santo, eterno, justo, misericordioso, ele olhou para o homem, olhou a situação dele, olhou os seus pecados, a sua perdição, e ele decidiu fazer alguma coisa. Esse livro aqui, que está sobre a minha mão direita, que representa cada um de nós, é um livro dos registros dos teus e meus pecados. Um livro preto, tudo aquilo que desagrada a Deus, que você pensa, que você faz, que você fala, que você deixa de fazer, que é uma infração da lei de Deus. Vamos imaginar que você é uma pessoa assim, espetacular de bondosa. E você consegue pecar apenas duas vezes por dia. Quando você acorda, xinga lá o animal, o gato, e à noite ou no trânsito, estou sendo generoso, né? Duas vezes só. Por mês dá quantos pecados? 60. 60 vezes 12, para saber um ano, quanto dá? Me ajude os matemáticos, oi? 720. Em 10 anos... 7.200? Quem tem 10 anos aqui? 20 anos, dobra. 7.000 vezes 2, 14. 30, quanto é que vai dar? E aí eu vou parar a conta por aí, senão os números não vai chegar aos zeros, né? Imagina então, esse livrinho é muito pequeno. Aí Deus, ele quer resolver o problema do homem, porque o homem com esse pecado, ele está separado de Deus. Porque Deus é santo. Então, o pecado não pode conviver com Deus. Por mais que você queira, ah, eu quero estar juntinho de Deus, eu creio nele, tem que resolver isso aqui. E aí Deus resolveu. Ele desceu na pessoa de Jesus Cristo. Deus santo, se fez homem, tomou forma humana, mas nasceu de forma especial, diferente, sem a semente do homem. Apenas ali no útero da Maria, por isso que nós dizemos um nascimento virginal. Diferente do seu nascimento, do meu. Por isso um homem diferente, sem pecado, sem a mancha do pecado. Foi um garoto obediente aos pais, que beleza, né? Nunca falhou, nunca errou. A vida toda dele, um filho exemplar, que toda mãe, que todo pai quer. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas também não deixou de ser Deus aqui na Terra. E aí, quando ele morreu naquela cruz, sabe o que ele fez? Esse pecado que está sobre você, e que te leva, e que te conduz à morte eterna, longe de Deus, caiu sobre Jesus Cristo. E ali na cruz, ele carregou e pagou todos os teus e meus pecados. E é por isso que você pode ir ao céu, porque existe uma solução para esse teu pecado, que não entra no céu. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou, está ali no céu. E ele quer você perto dele. E como é que você faz para então se apropriar deste presente, que é a vida eterna? Por isso quem crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. É uma experiência que já começa aqui, não é futura. Tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Mas também existe o outro lado, todavia, aquele que se mantém rebelde, que não quer crer ali em Jesus, que morreu no seu lugar, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus derramou a ira dele por causa do pecado sobre o seu Filho Jesus Cristo. Mas quando você não crê nesta obra, a ira permanece sobre você. E a ira que permanece sobre você de Deus é terrível, é a separação eterna. Para sempre, um sofrimento consciente. Não é um sono, é consciente. Um sofrimento longe de Deus. Esta fé não é apenas um mero conhecimento intelectual, ou uma fé temporal, aquela que você se apega quando você está vivendo um desemprego, um problema de saúde, que você se agarra, pega a Bíblia e quer enfiar na cabeça e ler e tal. Quando passa, ó, já estou bem, não preciso mais de Deus. Não é esse tipo de fé. É uma fé que você confia em Jesus Cristo. Ele morto ali no teu lugar. E você diz, eu devia morrer ali, mas alguém morreu no meu lugar, que foi Jesus. O amor de Deus. Então você se apropria desse amor e você deposita toda a confiança nele, crê no Filho, e você tem a vida eterna. É como você andando por um mar, com um barquinho, vem uma tempestade terrível, e você, de repente, se vê aí, jogado nesse mar, o barco todo quebrado, e você consegue se agarrar num pedacinho de madeira que sobrou dessa embarcação, e você está ali aflito, só vendo a hora que vai morrer, e quando você está quase morrendo, chega um barcão ali bonito, alguém ali no parapeito joga uma boia para você e fala, olha, se agarra nela. Essa boia não tem corda, mas tem uma corda, tá? É um colete salva-vidas, é uma boia salva-vidas, se agarra nela e vem que eu vou te puxar e você vai ficar salvo. O que você faria? Largaria aquela madeirinha e se agarraria nessa boia para estar salvo? Ou fala assim, não, aqui estou seguro, vou segurar essa madeirinha. O que você faria? Com certeza, você, pensando racionalmente, seguraria essa boia e gostaria de ser recolhido por aquele marinheiro. É assim também que Deus, no parapeito ali do céu, lançou essa boia que é Jesus Cristo, lançou essa solução para você que está naufragando por causa do pecado, oferecendo esse meio de salvação para ele te puxar e para você estar com ele no céu para todo sempre. Infelizmente, alguns continuam segurando aquela madeirinha, dizendo, não, eu sou bom, eu sei, eu faço do meu jeito, eu estou tentando. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem, não tem. Você não vai achar nenhum outro nome que dê salvação para você, que lhe dê segurança para você poder dizer, se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Você acabou de ouvir a maior história já contada, sobre a maior oferta já feita, pela maior pessoa que já viveu neste mundo. Eu queria perguntar para você, faz sentido tudo isso? Faz sentido essa mensagem? Você gostaria de receber esse presente? Um presente de graça que resolve o problema do pecado e da culpa, que resolve o problema da morte, que resolve o problema da eternidade, te colocando ali ao lado de Deus, que já começa aqui, mas para todos sempre. E aquela imortalidade é a garantia de que Jesus vai um dia ressuscitar esses que creem no Filho dele, que creem nesse Jesus que morreu na cruz. se você gostaria de receber esse presente, eu vou sugerir que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração, algumas frases, e se você, lá no fundo do seu coração, tem o desejo de receber esse presente, dizer eu quero a vida eterna. Então você repete essas palavras, pode ser silenciosamente, pode ser em voz alta aí no seu banco, não importa, você está orando e falando com Deus. Enquanto isso, a igreja vai estar orando, vários aqui já passaram por isso, em outras ocasiões, de formas diferentes, mas a mensagem é a mesma. A solução continua a mesma. E se você fizer essa oração, você vai experimentar essa alegria, que é uma alegria muito maior do que aquela que a gente experimenta no dia a dia. É uma alegria que ninguém mais vai poder roubar, que é essa segurança e certeza de que o dia que você morrer, você irá para o céu viver eternamente com Ele. Então, é um momento você e Deus, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e repita: querido Deus, obrigado porque a vida eterna é um presente. Eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo. Eu sei que o Senhor me ama, mas também entendo que o Senhor é justo e precisa punir os meus pecados. Muito obrigado por Jesus, que é Deus, e que morreu para pagar por meus pecados. E agora, pela fé, eu coloco toda a minha confiança somente em Jesus Cristo para a minha eterna salvação. Eu recebo agora o presente da vida eterna. Entra em minha vida. Perdoa os meus pecados e ajuda-me a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um corinho. Pense nessa letra que nós vamos cantar, mesmo sentados. Vá pensando nessa mensagem e deixe ser tocado por Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando com você, não endureça o teu coração, porque isso é uma obra dele. Não seja você a dizer não, diga sim, e você vai experimentar essa alegria.
Talvez você não saiba mais. Existe um alguém que pensa em seus problemas, é você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém, pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus.
Enquanto eles vão cantar mais uma vez, bem baixinho, se você fez essa oração, eu vou usar até a letra desse corinho e dizer: você teria coragem de vir aqui à frente, testemunhando, dizendo: olha, eu aceitei esse presente. E vai ser um momento gostoso, porque outros que já viveram isso, vão ficar mais alegres ainda de ver outros que também estão chegando a esse conhecimento. Então a gente vai cantar mais uma vez, bem baixinho, enquanto a gente estiver cantando. Eu não vou repetir muitas vezes, só mais uma vez. E eu vou dizer para você: se você fez essa oração, se você entendeu da parte de Deus, olha, eu quero esse presente, vem à frente, não importa a idade, não importa se você já está aqui conosco há anos, aí os que os outros vão dizer. Isso não deve ser um impedimento, porque o que mais importa é você entrar nesse projeto de Deus, porque não tem outro jeito, não tem outro nome. Então, vem à frente, vem aqui na frente. Alguém vai vir com você, até que está aí do lado, alguém que já, que quem sabe eu trouxe, ou alguém da igreja, para você não ficar sozinho, tá? E eu vou orar por você também, depois nós vamos ter uma segunda parte, mas isso pode te ajudar a marcar esse dia e lembrar, puxa, eu fui lá na frente, não porque o vir à frente não vai mudar o seu coração, mas vai ser uma coisa gostosa a gente juntos se alegrar, que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, e a gente quer fazer festa aqui também, um café da manhã está esperando você, né, que se entregou ao Senhor Jesus. Então vamos cantar mais uma vez, suave, então convido você que orou, tenha coragem, venha até a frente.
Talvez você não saiba amar, existe alguém que pensa em seus problemas já, você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém, pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e
mais alguém
só quer te
gostaria
ajudar,
de aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para você aceitar esse presente.
Seja feliz também, deixa tudo então ver. Seja feliz também com Jesus.
Uma vida vale mais do que esse mundo inteiro, mais do que o apartamento que eu dei para o Juan. Muito mais. Essas coisas vão passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, essa mensagem, jamais passará. Porque o Senhor Jesus é eterno e Ele quer ter você perto dEle para toda a eternidade. Então, graças a Deus por essas duas vidas. Se uma já vale mais que o mundo, então temos duas que valem mais do que tudo, né? Glória a Deus. E talvez algum outro não teve a coragem de vir à frente, mas orou. Deus também vai ouvir e considera. Então, se você ainda quer vir à frente, vem antes de orar. Ou se não, do seu lugar, pode ficar em pé onde você está mesmo. Quer orar? Vamos ficar todos em pé. E agradecer a Deus pela salvação gratuita. Senhor nosso Deus, te damos graças porque este presente continua à disposição de todo ser humano. Obrigado porque é um presente gratuito, mas ele custou caro para o teu filho Jesus Cristo. Custou a morte ali na cruz, foi um alto preço por causa dos meus e nossos pecados. Obrigado porque há perdão, há reconciliação na pessoa de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Senhor Deus, obrigado por essas duas vidas. Obrigado porque quando há entendimento dessa mensagem, uma entrega, o Senhor dá alegria no coração, a festa no céu. E nós também queremos fazer aqui uma festa por duas almas, quem sabe mais, mas que não se identificaram, que se arrependeram, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus, que o Senhor continua hoje salvando, continua com esse poder para salvar vidas. Abençoa-nos no restante deste culto, e que esses momentos lá atrás também sejam preciosos e de bênção para as vidas dos que estão conosco neste dia. Em nome de Jesus, amém. Ainda dois recados antes de você ir para esse café. Então, todos vocês estão convidados para irmos ali, passando por essas portas de madeira. No fundo tem um café da manhã. Nós vamos orar agora, agradecendo por esse café. Vou pedir para o Reinaldo fazê-lo. E eu queria 5 minutos com aqueles que serão batizados. Em vez de passar pela porta de madeira ali no corredor, entre por essa. Eu queria ter um momentinho ainda com vocês, antes então dos batismos que vão acontecer na segunda parte. Bom?
Ok.
Vamos agradecer pelo café.
Então vamos agradecer esse momento. E olha, aqueles que têm algum convidado por perto, ligue o seu radar. Convidado. Leve ele até lá, oferece um cafezinho, quer adoçante, quer açúcar, seja bonzinho, assim, né?
Convidados têm prioridade, ele, hein?
Né? Igreja, convidados. Para ele se sentir realmente em família. Eu gosto muito de pensar na igreja como uma grande família, né? Então, que seja esse momento agora também para isso. para estarmos nos conhecendo um pouco melhor. Vamos fechar nossos olhos novamente, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua Palavra, pelo que já pudemos ouvir. Também agradecemos por esse momento de comunhão, cafezinho, biscoitinho, Senhor, e conversa também, conhecer novas pessoas. Que, Senhor, possamos mesmo ser essa família que o Senhor quer, filhos de Deus que estão procurando outras pessoas para que todos nós possamos ter a Cristo como Salvador. Senhor, abençoe esse momento agora e obrigado por tudo que o Senhor tem dado até aqui. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Então,
bom café.
Podemos ir para o fundo.
Nós voltamos às 11h15, tá? 20 minutos de café.